Está no ar, Rádio Love, o programa que todo mundo ama.
Ai, que linda! Lindo, Andréia. Muito obrigada por esse relato. Eu acho que é muito válido. Quando a gente fala de amor, geralmente a gente pensa em relação, né? A gente fala de relacionamentos, mas vai muito além disso, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo. Georgia, agora vamos aí para a sua contrapartida aí depois de todo esse discurso da Andréia. Tá desligado o microfone, Georgia.
Ah, desculpa. Eu disse que é sempre difícil falar depois da Andréia, porque ela já disse tudo, tem para ser dito, então... A gente fica meio desconcertado até de saber o que dizer. Mas eu vou nesse caminho da André mesmo. Eu acho que o amor é uma coisa muito complexa, né? Na realidade. Eu acho que eu ouvindo a André falar ali agora, eu fico pensando qual é o movimento do amor em mim, assim, sabe? É claro que a gente ama pra fora também. Obviamente que o amor, ele só é expresso mesmo em atitudes reais, né? Como a André bem colocou. Não é só dizer eu amo, mas né, o meu amor me contempla sentada no sofá e pensando o mundo, que também é uma forma de amar, mas assim, amar efetivamente é ação, né? É, e pensando nessas ações internas, né? Do que me compõe, do que me trouxe até aqui. Eu sou uma mulher lésbica, né? Sou casada com uma mulher também, né? Casada no papel mesmo, então a afetividade toda, né? Que isso embarca é uma outra sensação. É o estar com uma mulher me contempla muito mais na vida, porque é o amor feminino, ele é algo muito mais intenso, né? Muito mais profundo, na real, né? Mas pensando nesse movimento da André, que ela traz esse amor, que é o amor mais amplo mesmo, né? É, eu acho que é isso, assim, eu me constituí muito cedo, assim, pensando que eu, né, as minhas poesias, as minhas escritas, as músicas que eu fazia, nos meus tempos infinitos de solidão, era amar mesmo, efetivamente, né? E hoje, estando no mundo de uma outra forma, existindo em prática mesmo, né? E fazendo isso que a André falou, de ter o que oferecer para o outro e não perder tempo com isso, sabe? Ir lá e fazer mesmo, né? Ao invés de ficar só teorizando. Acho que é essa mudança em mim que me trouxe muitas coisas importantes. Mas óbvio também que a gente sabe que muito disso também é da construção histórica, né? A gente tem uma história no país, como você estava dizendo no começo, né? De quem é esse solo. O solo era dos indígenas, já estavam aqui antes do povo branco chegar, antes do povo branco arrastar a gente do, né? Dos nossos países originários para cá. Então, assim, toda essa confusão que se formou a partir desde o início, né, desse país chamado Brasil, que a gente não se entendeu até hoje, né, o que é de direito, do que não é, também compõe tudo o que a gente constrói como amor, efetivamente, né, e as relações que a gente constrói também. Então, assim, dizer sobre amar, sobre amor, tem muita coisa envolvida, né, a gente tem... como a gente estava falando do início também, essa questão da mulher negra que não chora, que não sofre, né? E que acaba até mesmo, na verdade, sendo impedida até de amar, na realidade, da maneira como o André colocou. Ah, eu vou amar mesmo porque é de graça e ponto, né? Tem sempre que ter um motivo para aquilo, né? E muitas mulheres a gente sabe que não tem essa mesma vivência, essa experiência de relação com o amor por muitas coisas que foram negadas mesmo, né, como direito de existência, né? E as construções mesmo que se fizeram, né, muito presente em nossas vidas aí sobre a questão do nosso cabelo, da nossa cor de pele, do tamanho do nosso nariz, né, dos nossos fenótipos, e acabaram também traduzindo em muita dor para muitas mulheres negras também, né, que até hoje não se contemplam nesse lugar de ser amado, de conseguir amar também. Eu tenho várias histórias desse tipo, né, chego hoje no momento que estou casado, estou bem, né, com essa relação, mas assim, tive que me construir aos poucos, né, e ainda também em processo de reconstrução, né, diante disso tudo. Então tem muita questão aí para se levantar na questão do amor, para mim, como uma mulher negra e lésbica, né, frente a tantos preconceitos, né, que a gente acaba vivendo e que acaba fazendo com que a gente chegue ao ponto de acreditar que a gente não nasceu para isso, né, não nasceu para o amor e sim só para amar. E aí a gente entra também no outro panorama, que é aquele da mulher negra que, né, é a mãe, que amamenta, que é a que cuida, né? E a gente não tá só para isso aqui, tá aqui para muito mais coisas, né? Principalmente ser amadas também, como disseram que não estávamos.
Sim, a Will Amaral escreveu, e eu achei bem legal, importante citar aqui, pouquíssimas mulheres negras conseguem se estabelecer romanticamente. Somos preteridas em todas as instâncias, no amor, nos cargos. né? Achei importante essa fala dela aqui. A Adriana Mion falou, ó, até uva passas. A Flávia e Merene Sabino, boa noite, mulheres. Salve, Jorge e Andréia. E um viva as mulheres negras, a Ângela, que falou também, a Ângela Sarneski. E aí a participação de muita gente aí também falando sobre esse discurso maravilhoso que vocês duas trazem nessa noite pra gente. Aline, você também quer dar aí a sua opinião?
Bem, minha opinião é a menor possível, né? Tem que ser ouvindo as duas, a Jorge, a Andréia. Eu já amava as duas, agora eu tô rendida. eu acho muito bacana e realmente, assim, a gente tem uma compreensão bem prática de sororidade, né, de algo que é bem feminino, né, dessa troca, dessa parceria, dessa solidariedade entre mulheres. E assim, é importante a gente falar muito de amor das mulheres negras, evidente que não só num programa, em vários programas, porque assim como o patriarcado tenta enquadrar a sexualidade na mulher branca, isso é muito maior, é muito mais intenso, levando em consideração o racismo quando a gente fala de qualquer mulher negra. Então, esse enquadre de como se dá a sexualidade, a sensualidade ou o amor, a gente tem que falar muito sobre isso, mas sobre as diferentes formas, sobre quebrar paradigmas, sobre diferentes formas de amor e todas as possibilidades do amor, né, para todas as mulheres, mas para as mulheres negras principalmente, porque sofrem muito mais que qualquer uma de nós brancas nesse sentido, do patriarcado, do quanto é determinado e formatado, né, como as coisas têm que acontecer. Então, ouvir a André e ouvir a Jorge é um deleite. É muito didático e é muito importante e tem que ouvir muito. E por isso, continuem. Continuem, mulheres maravilhosas.
Eu queria aqui completar também um texto que eu trouxe aqui. As mulheres estão no comando da educação e sempre estiveram, né? Nossas yabás, que cuidavam das crianças nas comunidades, nas casas grandes e nas senzalas. As griotes responsáveis por passar todo o conhecimento às suas tribos. As negras ensinam a liberdade, porque seus corpos e mentes insubmissos e suas personalidades sofridas transpiram liberdade. Mário de Andrade confessa em uma carta a Carlos Drummond de Andrade. Eu conto no meu carnaval carioca um fato que assisti em plena avenida do Rio Branco. Uns negros dançando samba, mas havia uma negra moça que dançava melhor que todos os outros. Os jeitos eram os mesmos, a mesma habilidade, mesma sensualidade, mas ela era melhor. Só porque os outros faziam aquilo um pouco decorado, maquinizado, olhando o povo em volta deles, um automóvel que passava. Ela não, dançava com religião, não olhava para lado nenhum, vivia a dança e era sublime. Esse é um caso em que tenho pensado muitas vezes. Aquela negra me ensinou o que milhões, milhões é exagero, muitos livros não me ensinaram. Ela me ensinou a felicidade. O importante não é ficar, é viver. E eu vivo, e vocês não vivem porque são despaisados e não têm coragem suficiente para serem vocês. Eu achei esse texto muito legal, né, que trouxe, assim, de mostrando um pouco dessa vida, né, dessa intensidade toda, e principalmente na questão de liberdade. Na semana passada a gente falou sobre essa coisa da objetificação do corpo, e como a sociedade muitas vezes enxerga a mulher negra, o que é uma coisa muito triste e de extrema burrice, né? Eu acho esse julgamento. E eu acho legal a gente pensar nesse texto como essa questão da liberdade da mulher e dela poder se soltar diante dessas amarras. Eu queria, então, para a gente concluir, que a gente tem mais 5 minutos, que a gente debatesse um pouco sobre essa questão da objetificação sexual da mulher negra, que a gente já falou, a Georgia trouxe uma fala muito importante no último programa, a Andréia também, mas a gente ficou ainda né, ainda com um pouco vago aí nesse tema que a Andrea queria expor mais e a gente não teve o tempo suficiente. Vocês trazem duas experiências incríveis como mulheres, mas nem todas as mulheres têm essa construção maravilhosa e eu também acredito que foram coisas que vocês foram construindo ao longo do tempo e, né, se impondo diante dessa sociedade. Como mulheres negras, como é que vocês veem essa questão da objetificação sexual do corpo da mulher negra?
Mano, uma patifaria. Patifaria. Total. Gigantesca. Tipo assim, como se a mulher... o que me cobram muito como mulher... Nossa, você é tão empoderada, você é feminista, você é aquilo... E não vai casar com um homem? E quem falou que eu preciso casar com um homem para ser mulher inteira? Quem disse, em qual parte que está escrito isso no universo, que eu tenho que ter um filho para ser uma mulher completa, para contemplar essa sociedade machista e egocêntrica? Ai, mas você tem corpão, você tem isso, você tem aquilo. Vou fazer uma fala rápida de uma conhecida. Há uns 18 anos atrás, ela falou: ai, Andréia, eu vou fazer uma plástica. Posso tirar uma foto da tua bunda pra eu mostrar pro meu médico que eu quero uma bunda igual a tua? Hã? Pode, mana. Claro que pode. Vamos lá na tua casa e tira a foto da minha bunda. E levou. Gente, toda vez que eu olho pra essa mulher, se sinta realizada. Legal ter pego a minha pra forma, mas não vai ser igual. Ai, porque, sabe, tipo, umas coisas assim de competição, e que é o que o machismo faz. De colocar, principalmente mulheres negras, para estarem competindo entre si, por causa de um falo. É o que eu digo direto. Por causa de uma linguiça, a gente não precisa carregar um porco. Sabe? E, eu tava demorando para escutar as minhas. E tipo assim, dessa coisa dessa competição que... Sabe? Dessa coisa de que a bunda dela é mais bonita do que a tua. Ai, porque... Nossa, amor, você tinha que fazer uma bunda igual a da Andréia. Nossa, a fulana tinha que ter um peito igual da outra. Nossa, porque você tem que emagrecer. E essa é a fala, assim, ai, porque a mulher negra nasceu perfeita. Nasceu com bundão, nasceu com pernão e barriguinha tanquinho. Mas ela tem que ser parideira. Ela tem que ter um homem ao seu lado para ser uma mulher completa. E ela tem que parir. Não, desculpe, eu sou uma mulher completa com aquilo que... com a minha existência, sabe? Se eu quero uma bunda igual a da fulana, eu vou malhar. Se eu quero, sabe, eu vou me autoconstruir. E se eu tivesse dinheiro, eu falei que o meu sonho é pôr peitão mesmo, ter um silicone gigantesco. Estou muito satisfeita e completa com o que eu tenho. Até porque tem que passar por uma cirurgia, tem que ficar vários dias sem erguer o braço, sem nada, para ter um peitão que amanhã ou depois desloca. Não, desculpa, eu estou satisfeita com isso aqui e agradeço a Deus. Não, pra quem me pergunta, não vou ter filho, não quero, é opção minha mesmo, de vida aos meus 45 anos, não querer ter filho. Se vou casar amanhã ou depois, mas eu não preciso casar pra ter um marido.
Amor, Andréia, a gente pensa no amor próprio primeiro, né? O amor próprio é muito importante. Eu acho que isso também é uma instrução importante pra todas as mulheres negras e de todas as raças, porque é difícil ser mulher nesse mundo, né? Viva Georgia, que não é hétero, um passo à frente nosso, né? Não, porque não é fácil a vida de hétero.
Nada mais sensual que uma mulher independente.
A Georgia nasceu completa, eu não falei que essa mulher já é completa, é por isso que eu caminho ao lado dela.
Ela é calma e ela é tranquila, eu acho que é por isso, gente.
A Lian ganhou na Mega Sena.
Ganhou na Mega Sena, que casal, hein? Que casal, eu falo.
Amo.
É uma parceria linda.
Gente, eu por mim moraria nesse programa todas as quartas.
Temas que eu mais gosto de falar. Eu acho bem importante também. É muito lindo ver tudo isso que a André traz, assim, sempre pensando nesse foco mesmo da independência da mulher, né? Assim, eu me sinto honrada mesmo, feliz pra caramba. Acho que de vários males que já sofri na vida, isso já salva tudo. Quer saber que mulher é a melhor coisa que tem na vida. E é mesmo, assim. Em todos os aspectos, de parceria principalmente, né? Eu acho que também tem que trazer o que a Andrea fala, muito importante, sobre essa hipersexualização. Juana e Aline, porque assim, a gente também tem que pensar que nem todas, né, como a Will disse, nem todas, por exemplo, na expressão artística, da arte mesmo, seja cinema, fotografia, qualquer coisa assim, né, que coloque, né, essas mulheres nesse lugar do corpo, como a André coloca ali, isso num âmbito muito grande, assim, né, pensando em todas as mulheres aí do negras que passam por isso e acabam sendo objetificadas mesmo e hipersexualizadas, né? Isso é uma violência sem tamanho, é uma violência sem tamanho, porque aquela mulher ela já está, entre aspas, predestinada a ser a gostosona, como a André coloca, a ser a mulher do bumbum perfeitinho, mas assim, aquela mulher é tanta coisa, né? Ela é tanta coisa que ela acaba sendo resumida a uma situação que realmente a violenta muito, né? E muitas delas acabam realmente não tendo mais esse reconhecimento de si mesma, né? Dentro desse espaço de sociedade, e acabam se perdendo de si mesmos e até temendo mesmo, né? Esse encontro com o outro.
Perde no amor próprio, né, Jorge?
Justamente, se perde no amor próprio e no encontro com o outro. Porque assim, você não acredita que seu. Né, e essa obrigação de ser a gostosa, né? De ser a perfeitinha. Eu não nasci, como a André falou, com essa barriga de tanquinho, muito pelo contrário. Fui gorda a minha vida inteira, jogava bola, basquete, todos os esportes, mas nunca deixei de ser gorda, então. Não sei, então eu, pra mim, ser mulher, né, hipersexualizada, não ia rolar, cara. Ainda bem que eu não tava no estilo desse lugar aí. Mas é complicado pensar que tem muitas mulheres que passam por isso, né? Que não tem esse corpo padronizado, esse corpo padrão, nem mesmo desse apertado.
Não tem a bunda da André.
Você ouviu Rádio Love, o programa que todo mundo ama. Saiba como participar no site cultura930.com.br.